senhores, começa agora mais um For Talk comigo, Vitor Sarro, e ela. Ela que tá arrumada, feliz, sorridente, Marina Mantega.
É isso que você vai falar hoje?
É isso, hoje eu vou te elogiar.
Ah, que bom, eu fico muito feliz quando você me elogia. Porque cada hora vem um apelidinho novo.
Não, mas
ele
não pode ficar brava com os apelidos. Apelido é apelido.
Não, mas eu não fico brava.
E foram apelidos bons. He-Man é um bom apelido. He-Man é um bom apelido.
É, maravilhoso.
Gina do Palito foi um bom apelido.
Gina do apelido do Palito é uma merda.
Foi um bom apelido, mas bem-vindo. É. Hoje temos o Sérgio Lima novamente aqui com a gente. Tudo bem, Sérgio?
Prazer, obrigado por estar aqui com vocês aqui. Obrigado, Marina.
Você vai na academia quantas vezes por semana?
Todo dia.
Você toma um negocinho, né? Você toma uma bolinha.
Tô chipado, mano. Tô chipado.
É sério? Você colocou chip?
Oh, 7 chips aqui.
Fica com o bililau parecendo o pescoço do Zezé de Camargo. Né? Que assaltado, velho. E olha só, brincadeiras à parte. Hoje o assunto vai ser bom, porque eu vou ter uma consulta grátis com ele. Um dos maiores economistas do país, Samidana.
Muito obrigado, prazer estar aqui. Obrigado, Sérgio, Marina, Vitor. Vamos lá, For Talk Cast.
For Talk Cast, gostou desse nome?
Gostei, um nome chique.
Não foi a gente que escolheu, mas é um bom nome, né?
É bom, dá uma valorizada.
Nunca estamos em 4, hoje é raridade, viu?
Ah, então é forte, é uma forte.
Hoje tá um dia
para
bom.
Para você. E aí, o que temos?
Cara, eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Já de início. O Brasil, a gente sabe que a gente foi muito roubado nos últimos anos.
Historicamente. Mas acho muito que roubado. Desde os portugueses.
O Brasil é muito rico mesmo? Tipo, a gente é muito rico?
Olha, tem duas formas tem duas formas de avaliar a riqueza. Se a gente pegar o PIB, o que é o PIB? Quanto a gente gera de riqueza num ano, é alto. A gente é a 12ª maior economia do mundo. Agora, a gente é o 6º país em população. Então, você tem que pesar isso e você tem que pesar a distribuição. Não é bem distribuído. Também a gente não é muito produtivo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a produtividade, que é quanto um trabalhador gera para a economia, um americano equivale a 4 brasileiros. Então, um Victor Sarro, ele equivale a 4 Victor Sarros. Por quê? O número é mais ou menos esse. Um americano gera $30 mil de riqueza ao ano, e um brasileiro 30 mil e um americano $120 mil. Aí tem vários motivos para a gente explicar isso. A educação é ruim, a infraestrutura é ruim, impostos, governo atrapalha. Por exemplo, você pegar o tempo de deslocamento de um brasileiro numa cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro é de 3 horas por dia entre ir e voltar para casa. Isso você não está produzindo, isso encarece. Então a gente é um país rico, mas não quer dizer que a nossa população viva bem.
Sim.
A gente, nesse critério de qualidade de vida, a gente ainda é pobre.
E o que é bom no nosso país?
A gente tem várias coisas boas no nosso país. Agricultura competitiva, a competição da agricultura é boa. Então, por exemplo, se a gente pegar a soja, eu estava falando agora nos bastidores, se pegar a produtividade em soja do Brasil, é muito maior que vários outros países. Então, a gente... Porque produtividade é quando você gera. Teoricamente, para você ganhar mais, você precisa aumentar a produtividade. Então... É o único caminho. E em agricultura a gente consegue aí vários indicadores melhores do que os nossos concorrentes.
A gente tem um culpado, a gente ouve muito, muito tipo, caramba, hoje saiu uma notícia, a gasolina vai subir. Você vai,
vai subir hoje de novo.
20 e poucos centavos,
não,
né?
Não é possível,
são 6, acho que são 9,5% um e 6% o outro, diesel e gasolina.
Sami. É óbvio, não é nenhuma pergunta partidária essa mesmo, é só por curiosidade. De quem é a culpa de tudo estar subindo?
Vamos lá, acho que não tem um culpado, né? A gente tem que entender um pouco o movimento. Primeira coisa, vamos falar da gasolina. A gasolina, o principal componente é o petróleo. O petróleo está subindo no mundo inteiro. Eu estava na França há 10 dias, a gasolina na França, na Europa em geral, está R$12, tá? Mas se a gente pegar o que o petróleo subiu, você tem uma quantia significativa. Mas petróleo é cotado em dólar. E o dólar subiu muito. Para você ter uma ideia, desde o início da pandemia, o real é a segunda ou terceira moeda que mais se desvalorizou. Então a gente sofre um pouco com isso. Então, quer dizer, o preço em dólar já está alto e aí o real desvaloriza. São duas porradas na nossa cabeça. Então isso ajuda muito. E o mundo inteiro, de uma forma geral, tá vivendo o que os economistas chamam de estagflação, que é uma estagnação, ou seja, o país não cresce, e você tem inflação. Ainda que o Brasil vá crescer 5% esse ano, a gente está meio que recuperando o que a gente tomou de porrada no passado.
É muito louco, porque não tem, existe uma culpa. Porque a gente, eu nunca sei, é muito difícil. Por que a nossa moeda desvaloriza tanto, né? A gente
isso,
vê, e... Sendo que a gente tem uma vantagem sobre a bolsa, porque a gente começa um pouquinho mais tarde. A gente já tá vendo que tá de ter tendência. Ou não tem nada a ver.
Não, pensa o seguinte: tudo que é notícia, os investidores capturam e revêem o cenário. Então é mais ou menos que nem o Waze. Você saiu da sua casa, você tá dirigindo pro seu trabalho, deu 30 minutos. Aí foi lá, quebrou um caminhão.
Sim.
O Waze recalcula, né? Vem uma informação nova, o Waze recalcula. Teve uma liberação, o Waze recalcula para baixo. Então, é mais ou menos que assim funciona preço. Você tem o preço, aí vem uma notícia, essa notícia é processada no mercado, e aí o mercado recalibra o preço para cima ou para baixo. Por que que a gente foi tão mal? Aí eu estou falando em relação ao dólar, particularmente. O Estado brasileiro, e aí vários países latino-americanos, eles acham que o governo tem que se meter em tudo. Então, vamos resolver. O governo brasileiro, e até acho que acertadamente, deu dinheiro lá, emergencial. Só que além de dinheiro emergencial, ele não fez a outra parte. Você está aumentando o gasto de um lado, aí você tem que ou diminuir gasto do governo de outro, ou aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação é aumentar imposto. A gente já paga uma alíquota muito cara. E não cortaram gastos. Então você tinha a reforma administrativa, que era super importante, acabou ficando, ainda não foi. A reforma tributária também acabou não indo, porque você tem muitos setores que têm benefícios. Então, sei lá, setor automotivo, o setor de farmácia. Então o cara fala, não, você vai aumentar imposto aqui e vai gerar ruído. E aí cada setor quer defender o seu.
Sim.
E aí, politicamente, nenhum deputado, governador, prefeito, até o presidente, quer comprar brigas com os setores. Então fica fazendo. A gente estourou a dívida pública, né? A gente está gastando muito mais do que deveria. Furou o teto semana passada. E aí, isso a gente vê. Inflação, e as pessoas acabam acreditando menos no país. O investidor fala, olha, se antes eu cobrava 6% de juros para pôr dinheiro aí, para emprestar dinheiro para você, agora eu quero 10%, 12%. E o empresário também, porque ele fala, olha, não vou botar dinheiro nesse país para ganhar 5% ou 6%, eu quero ganhar 15%, 20%. Só que 15%, 20% significa o quê? Serviços mais caros, né? Então, quando eu vendo essa caneca, tem o custo e tem a margem. Sim. Nenhum empresário quer ganhar zero, né? Não é uma instituição filantrópica.
Diminuir, né?
Então vai aumentando isso, porque aumenta o risco. Então a gente acaba ficando num país caro.
O que você está achando do ministro da Fazenda? Ele está tomando medidas boas, medidas ruins?
Não, o discurso do Paulo Guedes desde o dia 1 é um discurso que o mercado gosta, assim, é um discurso liberal, ele fala em privatizar, ele fala em diminuir o tamanho do Estado, ele fala em austeridade fiscal, só que a prática não é muito isso. Semana passada a Bolsa desabou por conta disso. E aí, de novo, né, não sei se dá para culpar o ministro da Fazenda individualmente, mas o fato é que a gente não conseguiu privatizar o quanto a gente gostaria, né? Ainda que você tenha Eletrobras e os Correios encaminhados, não concluíram a privatização. Você tem aquele famoso caso da TV Brasil, né? Que era chamada de TV Lula, que é a EBC, continua gastando um monte. Você tinha uma promessa de cargos técnicos nas empresas públicas, o que acabou tendo no primeiro momento, mas hoje você tem muitos militares, então também não é necessariamente um cargo técnico. E eu diria que a agenda liberal frustrou muitos, né? Você tem vários executivos, tem o Salim Matar, inclusive, que saiu do governo. Semana passada teve 4 integrantes da pasta da economia que saíram.
O Paulo Guedes estava saindo,
mas,
né?
Mas, ele... Mas você não acha que também que é desonesto a gente, até não sei se é essa a palavra, a gente culpar só o governo? Porque quando a gente vem para um ano pré-eleitoral, o próprio Congresso não quer também trabalhar em cima de uma reforma administrativa que vai ser um empecilho na reeleição de muitos deputados?
Eu acredito que não tem um culpado, como eu falei. Eu não estou culpando o Paulo Guedes.
Estou falando de maneira geral, né?
De maneira geral, você representa a economia no ministro. Mas a gente sabe que primeiro, ele não tem poder para resolver tudo. E segundo, você tem essas questões eleitorais. Por exemplo, a gente viu, até vou voltar nisso, esse auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, eu acho super necessário, as pessoas estão passando fome e tudo. A questão é que isso deveria ser compensado por um corte, sei lá, de privilégios ou das emendas parlamentares. E não vão fazer isso. Aumentaram o gasto, não vão aumentar imposto, que também é super impopular. Então, a gente fica com uma dívida ruim. Isso vai gerar inflação, gira desincentivos, né? A Bolsa é o termômetro. Esse negócio, que a quem interessa o teto de gastos é o mercado financeiro, isso é uma besteira. O Lula falava isso, é uma besteira. Eles querem culpar o termômetro pela febre. O mercado financeiro só mostra assim, ó, para esse cenário a gente estima ganhar tanto. E nenenhuma empresa brasileira torce para você ter desemprego, para você ter economia ruim, porque você vai vender menos. Então, existe isso. Mas eu concordo com você. A gente tem que cobrar não só o ministro da Economia, mas tem uma conjuntura. Os parlamentares aprovaram fundão partidário, aprovaram um monte de emendas. E isso que deixa inviável a conta, né? O problema não é esse gasto emergencial ou Auxílio Brasil pontualmente.
Eu te pergunto porque você, como economista, assim, muito sóbrio, eu vejo que... de maneira geral, pela imprensa, né? E aí isso influencia grandiosamente a população, acaba exercendo uma pressão muito forte no ministro da Economia, e aí isso afeta bolsa, afeta mercado, quando de repente todo esse empecilho está dentro do Congresso, porque qualquer reforma ou redução de gasto afeta a política, né, que é feita dentro do Congresso, inclusive com privilégio.
Aí eu acho que é muito mais um problema político e técnico. Eu, por exemplo, não acredito que o Paulo Guedes não saiba os fundamentos da economia. O cara é formado em Chicago, assim. Ele sabe o que precisa ser feito. Mas, por outro lado, você tem um presidente falando, precisa reeleger aqui, provavelmente falando isso. Como qualquer presidente faria. O que eu acho que falta é uma clareza para a população. Então, às vezes, explicar, a gente está fazendo isso, vai dar inflação. Vocês querem isso? Vai dar inflação. Vai dar merda daqui a 2 anos.
Comunicação, né?
O que ele está fazendo hoje vai dar merda daqui a 2 anos?
Se não cumprir o teto e você não faz reforma, que é o que está encaminhando, a gente está vendo inflação. A inflação está disparando, o dólar está disparando, os juros estão disparando. A gente estava numa taxa de 2%, daqui a um ano deve passar de 10%. Então, isso é uma consequência, claro. Em parte, a pandemia atrapalhou e muito, mas outras coisas você não explica pela pandemia, como o fato que eu citei, que a gente só desvalorizou menos que a Argentina e a Venezuela. Então, no mundo inteiro. Então, a gente tem os nossos problemas. Mas, de novo, eu não acho que o problema é do Paulo Guedes, eu acho que é a conjuntura. Mas a comunicação deveria ser feita de forma clara. Esse negócio que o Estado tem que ser cada vez mais presente, ficar ajudando as pessoas, é um discurso muito sul-americano que não dá certo. A gente já viu isso. A gente já viu esse problema no passado. A gente tem a Venezuela, que chegou onde chegou parte por causa disso. A gente tem a Argentina numa crise eterna que só se agrava.
Que loucura, né?
E a gente não aprende.
O que a gente vê é que sempre pré-eleição a gente sofre muito, principalmente no mercado financeiro, porque todas as medidas populistas são tomadas nesse momento e principalmente por pressão do Congresso Nacional, né? Então, se a gente não tiver uma mudança política, até numa reforma política...
Mas veio de tudo, né? A gente passou por um ano de pandemia, teve essa coisa do fica em casa, a economia a gente vê depois, né? Mas a economia não respira assim, né?
Eu acho que...
Não afetou tanto essas paralisações?
Não, sem dúvida. Acho que isso sim é um problema mundial, né? Você fica em casa, você perde, assim. Fora políticos, que muitos, ilicitamente, estão sendo investigados, enriqueceram na pandemia, pandemia, todo mundo perdeu. Você perdeu na saúde, você perdeu... Assim, se pudesse escolher, não teria economia. Agora, o que eu acho que a gente pecou foi não ter feito redução de gastos. Por exemplo, você faz show. Veio a pandemia, você se ferrou. Você foi lá, cancelaram o seu show, você não tem o que fazer. Aí o seu iluminador se ferrou, o seu maquiador se ferrou, o seu produtor se ferrou, todo mundo se ferrou. Sim. Agora, os políticos, mesmo os que não trabalharam em tempo integral, ganharam a mesma coisa. Você tem professor, inclusive...
Você público de
volta. Não, cê, então, mas isso é a reforma administrativa.
Mas aí não depende do Paulo Guedes. Nem
não, não, eu não, veja, eu não tô responsabilizando... Tô longe de responsabilizar o Paulo Guedes, eu tô explicando esse processo ruim. Por exemplo, em faculdade federal, teve algumas que chegaram ao seguinte absurdo. Pandemia, não pode dar aula. Beleza, não vamos dar aula presencial. Todas as faculdades particulares deram aula por Zoom. O cara lá da federal falou, não. Eu não vou dar aula por Zoom. Por quê? Porque tem aluno que não tem celular... Tem aluno que não tem computador, tem aluno que não tem internet.
Portugal deu um computador pra cada um, sabia?
É?
Sério? Que animal.
Computador e fornecer internet.
Então, aí o cara fez isso. Então o cara queria recebeu, sem dar aula, nem presencial, nem isso. Isso não existe.
Aí no, é mole,
no,
né?
No, então, quer dizer, é esses privilégios que não fazem parte do normal. Então, quer dizer, a população sofreu muito com a pandemia, mas o setor público não, porque eles têm uma realidade diferente. E a gente ainda tem parlamentares com, assim, se a gente for ver, desde foro privilegiado, passaporte diplomático, assim, o número do Brasil disso é absurdo. Teve uma reportagem que rodou muito no WhatsApp semana passada, não sei de quando é, que mostra o custo. O nosso sistema político, senadores, deputados, é o mais caro do mundo. Do mundo. E aí dando o Paulo Guedes tentou fazer uma reforma de municípios. Tem 5 mil municípios. Tem município que não tem nada. Só que tem vereador que custa, tem prefeitura. Ele falou, vamos juntar. Mas não consegue. Então, o melhor caminho, no meu entendimento, é você ser claro na informação e aproveitar... seja o presidente, o ministro, a popularidade para falar, olha, esses caras que vocês votaram não estão deixando a gente aprovar isso para fazer uma pressão, porque senão o político ele vota para continuar político. Eu, por exemplo, sou absolutamente contra a reeleição, não é porque é do Bolsonaro, qualquer uma, porque aí o cara fica pensando num mandato de 8 anos
30 anos lá.
Deveriam ser 5 e acabou. E isso não é um problema, começou agora. Mas a gente vê, e aí não é só o Bolsonaro, não. É governador, todo mundo quer continuar no poder. E eu acho temerário isso, assim. Porque a gente fica... os primeiros 2 anos, o cara trabalha alguma coisa. E os outros 2 anos, ele fica pensando nos outros. Então, a gente perde muito no país disso.
Ô, Samir, eu te acho foda pra caralho, assim. Eu te vejo... Eu acho você muito inteligente mesmo, assim.
Ah, obrigado.
E eu acho que o que falta na nossa base, talvez... Eu não sei se você concorda. É tipo, eu acho que a escola, o sistema de ensino já tá um pouco... muito ultrapassado do que deveria estar. A gente vê esses colégios construtivistas que estão tentando mudar algumas coisas, mas ainda o principal, a gente sai da escola sem saber o que é o imposto de renda, sem saber porra nenhuma. Existe alguma chance disso mudar, implementar uma educação financeira na escola?
Eu nem acho que é só uma educação financeira. Tem projetos, estão implementando, mas é uma questão de civilidade, assim. O que é uma ONG? O que que eu pago de imposto? Por que que eu pago de imposto? Pra onde vai? É uma coisa, uma noção de mundo, assim, né?
Ninguém tem essa
tipo,
noção.
Desde, sei lá, direito do consumidor, estatuto do idoso, assim... Uma questão de civilidade. Sim. Eu não discuto da importância de química, física, geografia, história. Mas isso também é uma questão de vida prática. O que eu acho que as pessoas confundem é educação financeira com fazer conta. Então, em vez de falar 3 bananas mais 5, eles fazem 3 dinheiros mais 5. Mas não é esse o problema. O problema é você entender assim, olha, o que é inflação... Por que que a gente paga imposto? Como calcula o imposto? Para onde vai o imposto e quem eu tenho que cobrar? Porque a democracia... a gente é uma democracia recente, né? A gente teve poucas eleições presidenciais e... Em muitos casos de impeachment, né? E tentativas de impeachment, né? Todo presidente aqui, em algum momento, alguém fala... Né? Isso é ruim, é uma insegurança jurídica terrível. Mas a democracia não é só você ir lá e votar. É você saber o que os políticos estão fazendo, prestação de contas, né? O dinheiro, o político, ele deve satisfação para todo mundo, para quem votou nele e para quem não votou. E aqui vira uma casta como se fosse superior. O cara fala, eu sou senador da República, me respeite. Mas no fundo, ele que deveria respeitar o cidadão, que é, não existe dinheiro público, dinheiro é nosso, assim. Sim. Ele vive dos nossos, dos nossos recursos.
Eu acho que a galera não sabe investir dinheiro. Eu comecei, pô, eu sou um cara que não sou leigo, não sou o cara mais perto do mundo, mas também não sou leigo. Mas comecei a investir dinheiro há pouco tempo, porque a gente sempre acha que dinheiro só investe quem tem. E tipo, tem essa coisa, e se for ver, tem um tesouro direto, você começa a investir com 30 reais. Ó, ninguém fica rico investindo 30 reais, né?
Acho que tem dois pontos aí interessantes. O primeiro é que a gente tem que falar da questão de futuro, né? Um economista, e você tem que falar assim, olha, eu me preocupo com que você viva bem hoje, amanhã, até sua velhice.
Sim.
Eu sou, obviamente, eu sou contra o cara que vive tudo hoje e não vai ter no futuro, mas também o contrário. Eu não gosto daquelas reportagens que a criança lá de 8, 9 anos guarda tudo, não tem vida e fala, ah, eu comprei um, sei lá, um videogame. Eu acho que a questão da economia é você viver bem. O fato é que não dá para contar cada vez menos com o governo. A gente teve reforma da Previdência e até é saudável isso aqui. Você precisa instruir as pessoas. Agora, quando você abre na internet, no YouTube, tem um monte de gente falando, eu vou te deixar rico, é questão de querer.
Faraó do Bitcoin.
Não, tem golpe, tem não golpe. Tem cara que ele vende o curso e acabou. Trade. Não é nem que ele rouba o seu dinheiro. Ele faz isso.
Mas te ensinar a investir.
Aí, o que é o mais razoável no mundo inteiro é assim, você é um humorista. Cara, sua vida inteira, sei lá, você fez teatro, você participou como roteirista, como redator. Cara, a maior chance que você tem na vida é ganhar dinheiro no que você sabe fazer. Sim. Se você, por exemplo, falar, não, eu vou ganhar mais dinheiro como investidor ou como, sei lá, sócio de uma padaria. Não faz muito sentido isso. Você vai ganhar no que você faz de melhor. Agora, não é por isso que você não vai usar o mercado financeiro para proteger seu patrimônio.
Sim.
E é isso que eu acho que faz. Alta, né? Então, assim, a gente tinha 5 grandes bancos no Brasil, né? A Caixa, o Banco do Brasil, o Itaú,
Bradesco.
O Bradesco e o Santander. E agora a gente tem um monte, né? O que não falta é banco. Agora, esses bancos estão dando uma nova realidade. Hoje, com 100 reais, você investe em vários produtos financeiros que antes você não tinha acesso. Agora, nenhum investimento... O investimento é um instrumento, assim. Eu acho que a gente não pode falar assim, não, eu não preciso fazer nada, eu vou investir, ficar rico e ficar em casa, assim. Isso é ruim. Agora, voltando à parte que você falou de educação, né? Eu fiquei, acho que 17 anos na FGV como professor. E a educação no Brasil e no mundo é uma coisa que a gente não sabe para onde vai, né? Você pensar, desde que você está falando de Portugal, né? Uma das primeiras faculdades lá do mundo é de Portugal, né? Coimbra, principalmente.
Faculdade de Medicina de Coimbra.
Você vê lá, o jeito que davam aula naquela época e que dão aula hoje é muito parecido, tá? Não tem o slide que...
Eu fui em Coimbra, essa faculdade é linda,
né? É no meio, né? Entre o Porto...
É em cima do morro.
Perto da serra?
Entre Porto e Lisboa. No meio é lindo, porque são vários polos. Minha mulher fez um curso lá com cadáveres, né? Minha mulher fez um curso lá, a gente foi pra lá. O lugar é fenômeno.
Então, mas se você pensar o jeito que se dava aula naquela época e se dá hoje, é muito parecido. Coisa. Assim, quase tudo mudou no mundo. O jeito que a gente se desloca, o jeito que a gente se comunica, a mídia. Mas o jeito que dá aula é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão, né? Eu conheço muita gente hoje que não liga tanto para a faculdade, assim, e eu não posso falar, não, é um caminho ruim. Então, tem muitos casos de sucesso. Então, tem... assim,
você
talvez,
fez faculdade, Marinho?
Fiz administração.
Mas talvez você fazendo uma faculdade, sei lá, de arte cênica, será que ia te ajudar? Eu não sei responder, mas talvez não. Talvez não. Talvez você, assim, certos mercados...
Só quando for preso.
Agora, desde os 19 anos, você dá aula?
Não, desde os 21.
Tá,
21.
Você não conhece nada da vida dele?
Conheço bem.
Não pesquisou o convidado? Ok.
Não preciso pesquisar. Desde os 21 anos, você dá aula. Eu errei o número. Desde os 20 anos, você dá aula. Por que que você se interessou pelo assunto de finanças?
Não, eu nunca pensei em ser professor, assim. Eu meio que acabei me formando e falei, pô, eu não sei muito, eu vou continuar estudando. E aí, quando você faz mestrado, doutorado, um caminho natural é você dar aula, né? Você começa dando pouca aula e cheguei a experiência. Finanças, eu acho que é meio que nem a lei da gravidade. Você pode gostar, você pode não gostar, mas ela vai afetar a sua vida, assim. Você pode falar, não, eu não quero saber da lei da gravidade. Tá, mas você jogar alguma coisa aqui, vai cair e acabou. É, e finanças é um pouco assim. E o Brasil é um país muito desafiador, né? A gente tem muitos produtos financeiros, são complexos, a gente tem uma tributação estranha, a gente tem inflação. Na época, a gente tinha produtos que são males, como, por exemplo, sei lá, título de capitalização, um produto complicado. Até mesmo consórcio, muitas vezes, é um produto ruim. Então, assim, acho que tinha muita coisa para fazer. Aí a mídia sempre pede, né? Ah, vamos pega um professor para falar disso, daquilo. E aí, sei lá, eu estava fazendo mestrado, depois doutorado. Aí você fala, tá, qual que é a contribuição que eu vou dar para a sociedade? Às vezes essa contribuição, para mim, é mais nítida do que eu escrever uma pesquisa que talvez poucas pessoas venham ler no futuro.
Você era nerd quando você era... estava na escola?
Só que fala inglês.
Nerd. Eu imagino o Sammy na escola. Você era nerd?
Não, eu não,
é inteligente pra caralho.
Ele é muito inteligente.
O cara não, tem cara de inteligente.
Não, eu na verdade eu era meio isolado, assim. Eu acho que eu não era nem da turma dos mais da frente, assim, nem da turma do fundão. Eu ficava meio no time do eu sozinho. Eu gosto
copiava
muito de ficar
lição,
sozinho.
Né? Copiava
não, eu nunca
não,
tive.
Não.
Eu tive muito. Eu nunca
copiavam
tive.
Dele.
Eu nunca tive caderno, assim. Eu não me irrita anotar, minha letra é muito feia. Então eu sempre pedia os cadernos de alguém que anotava, assim, ou estudava pelo livro. Mas não, eu acho que tinha. Eu comecei a fazer as pazes com os estudos no mestrado, assim. Antes eu achava, acho que faculdade em geral e colégio, você vê muita coisa que você não tem interesse, assim,
chato,
né?
Chato,
o cara falando.
Muito chato.
Chato, claro que você faz o negócio para passar, mas muitas coisas que eles apresentam, é assim, é um assunto que não te interessa por um cara aí que você não admira, assim, você sabe? Você não fala, pô, eu não quero ser esse cara também. Então, você fica no modo avião, né? Você liga lá
e... Eu tive que comprar o caderno de um amigo meu, porque meu pai falou, eu quero ver teu caderno. E eu também não anotava, e eu comprei o caderno. Mas eu queria emendar uma pergunta, complementando o que o Sarro disse, a questão do Tesouro Direto. Nesse momento que a gente está vivendo, da economia atual do Brasil, inclusive pós-pandemia e inflação bombando, tudo... É bom comprar Tesouro Direto?
Olha, produtos financeiros dificilmente... Você tem alguns que são ruins, por exemplo. Título de capitalização é ruim. Consórcio, a maioria das vezes, é ruim. E eu posso falar vários que são ruins. Outros, depende muito do perfil. Assim. Tesouro Direto, eu vejo duas possibilidades. O primeiro é de reserva de emergência. Aí, vale a pena você ter aí 3, de preferência 6 meses o seu gasto em reserva de emergência. Então, por exemplo, você gasta R$4.000 por mês. 4 mil, então você vai ter 24 mil de reserva de emergência. A reserva de emergência, por definição, ela precisa poder ser retirada a qualquer momento. E aí você tem aquele Tesouro Selic, que é um título que você pode tirar qualquer dia, não oscila tanto, para reserva de emergência. Ele rende, como o nome fala, a própria taxa Selic, né? Taxa Selic, que está 6,25, deve ir para 7,75, 7,5, agora na quarta-feira. É pouco, porque é menos que a inflação acumulada, mas é o que tem. Agora, um título que eu gosto muito de indicar como parte da composição para o futuro é o título IPCA+. Então, você tem IPCA mais 4, IPCA mais 5. O que faz esse título? Né? São títulos mais longos, em que você tem a recomposição da inflação pelo IPCA mais uma taxa. Então, se a inflação for 10, e depende do prazo, você vai pagar IPCA mais 4, IPCA mais 5. Então, se for 10 e ele é IPCA mais 5, você vai ganhar 15 ao ano. Então, é um título que faz sentido. Agora, esse título é para o longo prazo e ele oscila no meio do caminho. Então, é um título que você tem que
deixar
de preferência até o resgate. Ah, eu não sei quando eu preciso. Então, tá bom, você compra um vencimento mais curto, um mais médio, um mais longo. Porque se você ficar mexendo, você pode ganhar mais do que você esperar, mas pode perder. Agora, uma pergunta que você fez, o Brasil quebra. Esse tipo de título, não. Você está emprestando para o governo. O governo, ele está pagando esse título em reais. Então, a chance de quebrar é pequena. Por quê? Primeiro, o governo pode, se está vencendo uma dívida e ele não tem dinheiro, ele emite outra para pagar aquela. E a outra coisa é que ele pode imprimir dinheiro. Aí você vai me perguntar, não, mas se ele fizer isso, gera inflação? Gera. Gera inflação para quem investiu no Tesouro e para quem não investiu. Então, se você tem dinheiro em reais, você respira esse risco, de qualquer forma. Sim. Então, a gente diz que o Tesouro Direto é o risco mínimo dentro do país. Né? Dentro do país é risco mínimo. Agora, para quem tem mais dinheiro ou para quem tem medo do real, eu mesmo tenho algumas, às vezes, em alguns medos disso.
Usando papel e celular.
Não, eu deixo sempre 30% do patrimônio ligado ao dólar. Ligado ao dólar. Ou na bolsa lá fora, ou num título ligado ao dólar, porque você compensa a oscilação. Não é necessariamente para ganhar dinheiro, mas é para diluir risco. Você
perde, o que a gente faz lá é isso. Eu não sei, não tem nada, eu deixo alguém cuidando para mim. É exatamente isso. Compra uma parte lá fora, uma parte aqui. Sim. E na compensação você vai, né? Porque realmente dá medo. Porque eu acho que o sonho de todo brasileiro, que todo brasileiro fala, tipo, com quanto de dinheiro você pararia de trabalhar? Todo mundo já fez essa pergunta alguém. Com quanto de dinheiro você pararia de trabalhar? E aí... Essa pergunta é muito delicada, né? Porque ó, vai do padrão. Sim. De vida,
claro,
e,
ou não. Do padrão.
Mas, tipo, um brasileiro, pra viver tranquilo, assim, um mínimo mesmo, comer e tal, ele tem uma estimativa? Tipo, você consegue parar com 5 milhões?
Olha, a gente tem que fazer a conta de trás pra frente, assim. Quanto que você acha que é uma renda adequada pra parar? É 4 mil, 5 mil, 10 mil?
5 mil, 5 mil.
5 mil. A conta, assim, de padaria é mais ou menos a seguinte... Você vai precisar de 1 milhão, uns 2 milhões e pouco para poder parar, para ter essa renda de 5 mil. Agora,
aí
isso...
você que tá em casa vai só dobrando, entendeu? Quer viver com 10, você vai quase...
não, mas isso, supondo que você vai viver uns 30 anos com esse dinheiro.
Depois dos outros 30?
Se você quiser viver mais, aí mais. Porque depende muito disso, porque você tem que ver a inflação... Você tem que ver a sua inflação e você tem que ver o prazo que você vai viver.
Se a pessoa viver 90 anos...
aí precisa mais ou menos...
Sem imprevisto, sem nenhuma doença.
Você tem que nascer com 5 milhões, né? Aí é
que 5 mil reais hoje, por exemplo, a renda média de São Paulo é acima...
De 5 mil?
De 3 mil, não. De 3 mil, 3 mil mais... Ou menos, mas se você quiser plano de saúde, remédios, sei lá, talvez esses 5 mil não dê, né?
Porque, gasolina, essa porra.
Porque,
lógico.
Porque uma conta que você
mil,
faz.
Eu casava.
Porque uma coisa é quando você gasta hoje, outra coisa é quando você gastar quando você se aposentar. O mix muda, né?
Ô, Sammy, você investiria seu dinheiro em poupança ou CDB?
Não, poupança é um dos investimentos ruins, né? Paga muito pouco, em várias épocas paga menos que a inflação, como por exemplo agora, e é muito tradicional. As pessoas acham que é garantido pelo governo, não é. Você está emprestando dinheiro para um banco, e esse banco te paga uma taxa fixa. Então, a diferença da poupança para o CDB é que não importa se é banco A, B, C, D ou E, vai sempre te dar a mesma taxa, que com a Selic, a 8,5% para cima é 0,5% mais a TR, que dá 6,17% ao ano mais a TR, que tem ficado em zero. E se ficar abaixo de 8,5%, que é o que tem acontecido agora, você vai ganhar 70% da Selic mais a TR. Então, se a Selic tiver 7, por exemplo, foi para 7, você vai ganhar 70% de 7, né? Que é 4,9% mais TR, que tem ficado em zero. Mas não tem imposto. Não tem imposto a poupança. CDBs tem imposto. Mas aí você tem CDB, você empresta dinheiro para banco também. Só que aí tem banco que te paga 12, 13, 14%. Tem banco que vai te dar vinculado ao CDI. Agora, tanto a poupança quanto o CDB, tem um negócio que chama Fundo Garantidor de crédito. Se o banco vir a quebrar, então você emprestou lá para o banco
FIB,
A.
FIB é aquela coisa.
FGC. FGC. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por banco e por instituição, garante. Então você emprestou lá por banco e por CPF, tá? Você emprestou lá para o banco quebrou, até 250 mil é um fundo que te dá. 250 mil por banco e 1 milhão no geral. Para que é isso? Para que você invista num banco pequeno e não fique morrendo de medo do banco quebrar disso. Agora, é uma coligação de bancos. Se um banco grande quebrar, existe a chance do FGC quebrar também. Então... Então esse é um problema.
Doideira, né? Porque é delicado você botar dinheiro assim. Eu sempre fiquei pensando muito. A gente vê os bancos hoje em dia, principalmente. Você que trabalha em banco e tá assistindo, eu peço até desculpas, é uma pergunta de leigo mesmo. Mas hoje, compensa investir em banco ou compensa mais você procurar um fundo de investimento?
Olha, os bancos, antes, como eu falei, eles eram donos de tudo, né? Assim, você não tinha como investir se não fosse com um banco. Você ia numa corretora, você é um cara pequeno, não ia nem te atender. É. Hoje você tem corretoras online. Eu, por exemplo, trabalho. Eu tenho um portal que se chama Invest News, que por sua vez é do Nuinvest, que por sua vez é do Nubank. Mas você tem a XP, você tem.
A Anitta tá lá no Nubank.
É minha chefe.
É mesmo?
Não, é minha chefe, ela nem sabe quem sou eu. Mas ela é sócia, ela é do conselho lá. E então, você vê essa questão. Então, hoje, numa corretora, você tem o que a gente chama de supermercado financeiro. Então, você entra lá no Invest, você tem centenas de produtos, você pode escolher. E isso tem dois pontos, né? Primeiro, que democratizou, e segundo, que essas que são 100% digitais, você não tem o gerente. Porque o gerente, muitas vezes, ele tem uma meta lá e ele quer vender o que ajuda a meta dele, que não necessariamente o que é melhor para você.
Essa eu acho que é a parte mais doida, né? Porque tem crescido muito esses bancos digitais. E esses bancos, assim, eu acho que o bancário meio que dá uma mandada no mundo, né? Se você for ver. Não vai chegar uma hora que os caras vão falar, não, ó, peraí, dá uma segurada aí que a gente é o Bradesco, a gente é o Itaú, a gente não quer outro banco digital, não.
Eles perderam muito espaço, né? Não só com o Nubank, mas com outros bancos digitais. E você tem dois fenômenos, né? O primeiro é a concorrência. Você tem mais bancos digitais fazendo a mesma coisa. Mas quando você fala de investimento, você tem corretoras. Quando você fala de crédito, você tem fintechs de crédito. Quando você fala de meios de pagamento, você tem pagamentos. Então, a gente teve dois fenômenos, concorrência e disrupção, que a gente chama de coupling em inglês, que é desacoplamento. Antes, você ia ter, você abria conta num banco grande, então se você queria só crédito, cara, não interessa, tem que ser correntista aqui, te vende um monte de porcaria. Aí tem até aquela questão, é venda casado ou não, mas se não tiver, você fala, você não tem relacionamento, eu não te dou. Agora, você tem uma segmentação, é crédito, você quer? Tem várias empresas que fazem isso muitas vezes melhor que os bancos grandes. É seguro? Você tem empresa de seguro. É crédito imobiliário? Crédito imobiliário. E aí você tem. Eles estão.
A tendência é quebrar os bancos.
Não quebrar, mas eu acho que eles vão se remodelar. Eles vão se remodelar, né? Até porque essa questão de agência é muito custo, né?
Muito.
Tem muita. E eu, por exemplo, eu prefiro, quando eu tenho que ir numa agência de banco, eu vou irritado. Porque eu não consegui resolver por conta própria. Pra mim,
você imagina ele irritado.
Tem anos que eu não vou. Eu fico puto também.
Já que ele falou desse banco digital e tal, de agência, e as criptomoedas? Vale a pena? É seguro?
Eu até falei isso outro dia num podcast, né? Durante muito tempo na Globo, eu tava na Globo, Jornal da Globo. Sempre falei, olha, isso é muito arriscado. Teve momento que eu falei que teve bolha e eu acho que a bolha desceu e depois subiu de novo. E as criptomoedas, num determinado momento, todo mundo achava, ó, vai acabar o dinheiro, você vai usar a criptomoeda para pagar tudo, para pagar o café disso. Isso não aconteceu. As pessoas usam dinheiro. Porém, o que aconteceu, e aí sim, né, nesse sentido eu estava errado, as pessoas estão usando como reserva de valor. Até porque os Estados Unidos foi lá e injetou 3 trilhões de dólares na economia. Isso gerou inflação, inclusive em dólar, né? Então, para você ver como a gente está mal. Porque o dólar teve inflação e a gente está perdendo valor diante do dólar. Então, a gente está perdendo também duas vezes nesse sentido. Então, ele vale isso. Agora, é algo muito arriscado. Para você ver, você tem o perfil de risco. A oscilação de uma criptomoeda num dia, às vezes, é brutal. Ela tem subido muito. Eu mesmo tenho criptomoedas, mas eu sugiro que, para a maior parte do perfil, você ter 2%, 5%, assim.
Pouco.
Ter tudo na carteira é muito arriscado. Agora, talvez seja o perfil de alguns.
O que eu estou vendo, eu soube essa semana que eu esqueci o nome dele, o fundador da Mozilla.
Mozilla.
Da Mozilla, ele está trazendo, tanto aqui para a América Latina, que já lançou nos Estados Unidos, um browser onde você pode fazer todos os seus pagamentos em criptomoeda, inclusive podcast. ser remunerado via criptomoeda.
Ah,
então,
é?
O mercado. É.
Sabia disso, né?
É, isso, os donativos serem enviados em criptomoeda. Então, acho que o mercado está começando a normalizar.
Sim, eu acho que assim, tem uma questão assim, qual que é o valor, né? E aí a mais famosa é o Bitcoin, mas você tem milhares de criptomoedas. Em qual que vai ser o padrão que vai usar? Também não adianta cada um ter uma, ainda que você tenha bolsas que façam a conversão. Eu acho que é algo para o futuro. Agora, como tudo, tem risco. E o histórico tem mostrado muito bom.
Que loucura,
agora,
né?
Agora, você precisa ver o seu perfil se é adequado à criptomoeda.
Quando tava 5 mil Bitcoin, eu falei, acho que eu vou comprar. Um amigo falou, isso aí vai dar errado.
É.
Eu devia tanto ter comprado.
Eu também me arrependo amargamente.
É. Do Jay-Z, acho que foi o Jay-Z, que o Jay-Z ou o Akon, algum dos dois, recebeu, tipo, anos atrás, tipo, $1,000 de Bitcoins, assim.
Também.
E tipo, e ficou lá. Ele falou, o cara fez uma música pro cara, o cara falou, não tenho dinheiro pra te pagar. Eu falei, meu, o que eu tenho é esse aqui, tenho 1,000 Bitcoins. Ele falou, então me dá isso aí, tudo certo. E agora, tipo...
Mas assim, a gente tá vendo essas coisas, né, de um ponto de vista do que deu certo, né?
É.
Agora, tem um monte de estratégias, pô, eu não sei se vocês lembram, tinha um joguinho que chamava Second Life, que você tinha um personagem, aí fala, não, você vai vender curso, você vai ter um personagem, esse personagem que vai fazer a faculdade, era um negócio que agora tá voltando.
Chegou
tá
até a agência do Bradesco dentro do Second Life.
E aí não deu certo, não deu certo.
É da sua época isso? Não é da
não,
minha?
Não, mas eu sei o que é.
Mas
eu li nos livros.
O que eu tô falando, assim, que tem várias coisas que eram muito... mesmo aquele... Qual que é o nome daquela rede social que era por áudio, que ano passado...
Clubhouse.
Não deu em nada esse Clubhouse.
Subiu muito rápido.
Então quer dizer, é fácil falar depois que aconteceu, né? Então, deu certo, deu errado.
Literalmente. Mas eu acho que ela morreu numa estratégia ruim, porque liberou só para iPhone, né?
Nossa, era muito chato.
Sim, mas mesmo...
Chegou só para iPhone e...
Mas mesmo no iPhone... Muito chato. Fez um baita sucesso.
Durante uma semana fez sucesso.
Eu conheci uma galera foda. A Cris Arcangeli, os caras que eu fiz muito contato ali no Clubhouse. Mas que depois fui parando de entrar, porque aí, como qualquer sala que você entrava, tava todo mundo tentando vender seu peixe, sabe? Mostrar que era fodão
Mas você vê que, assim, são coisas promissoras, sei lá, mais antigo, o Orkut, pô. O Facebook, quando lançou, não era nada perto do
Orkut do Facebook. Era legal, tinha scrap.
Mas mesmo assim,
mas aonde partiu o Bitcoin? Pra onde tá hoje?
Sim.
Né? Pelo amor de Deus.
Posso mudar total de assunto? Porque acho que tá muito sério.
Ô, Marina, fica à vontade.
Muito obrigada. Eu não sei se vocês sabem, mas o Sammy, ele adora uma sinuca, né? Uhum. E você ultimamente ganhou um apelido. Quero saber qual é o seu apelido e por que você ganhou esse apelido.
Foi no Pânico, que eles me chamam de psicopata adormecido. Porque veio um médico lá, que é um médico doutor Rafa Kinak, que eu gosto muito, que cuida aí faz os meus exames aí periódicos. E ele falou, não, Sammy, você tem o gene do psicopata, mas graças a Deus ele tá adormecido, porque provavelmente você não teve nenhum trauma na infância, nunca ninguém abusou de você, mas muitos psicopatas têm esse gene, inclusive nos Estados Unidos ele tava contando que se alguém mata alguém, você tem esse gene como atenuante.
Caramba.
Como dizer, atenuante, eles
Night
levam em conta.
Stalker.
E aí... Na sinuca você tem o Lobisomem da Meia-Noite, tem o Baianinho de Mauá, você tem o Gugu Sem Medo, você tem vários nomes assim, né? Você tem o Lorim, você tem o Cobrador, e aí você precisa ter um nome, e aí eu sou o Psicopata Adormecido.
Mas você gosta de jogar mesmo assim? Você vai nos lugares jogar?
Às vezes eu vou, mas eu gosto de jogar um jogo americano que se chama Nine Ball, e aí ele é meio chato porque... não sei se você sabe disso, cada país tem um esquema de sinuca. Então, por exemplo, a sinuca inglesa é uma mesa muito maior, mas muito maior. O sinucão brasileiro acho que tem 2,58. A sinuca inglesa são mais de 3 metros. E aí já não tem mesa. E aí muda o tamanho da mesa, o pano, o tamanho da bola e o taco. E esse jogo...
Várias bolinhas assim, né?
E o jogo que eu gosto é o jogo que eles chamam de pool, que é o padrão americano. É um pano bem liso, que pega muito efeito. A borracha da tabela também é uma borracha específica. A bola é maior. E aí você tem que ter um taco maior para isso. Então, quer dizer, parece o mesmo jogo, mas não é. E aí, com isso, fica difícil. Porque, sei lá, em São Paulo, não tem nenhuma mesa que eu conheço com padrão de pool. Ou a mesa tem o padrão, mas o pano não é de pool. Ou o cara fez, mas aí a tabela... Então, eu tenho uma mesa em casa que não é do tamanho oficial, mas tem o pano e a bola e a caçapa. E uma na minha empresa. Aí eu jogo mais lá.
Você é uma empresa do quê? De...
Eu tenho uma produtora. Uma produtora com o Doni. Um beijo pra ele, o Doni Denucci. Tô indo pra lá daqui a pouco. E a gente faz vídeos...
Conteúdaços.
A gente tem clientes, normalmente empresas, né? A gente não faz conteúdo pra pessoa física. A gente produz... Por exemplo, uma empresa... a gente já fez isso no passado. Um banco quer treinar 50 mil funcionários. Como que você faz? Então a gente faz um curso por vídeo... produz isso, a gente faz um pouco de canal institucional para empresa, é bem empresarial. Assim.
Isso é legal porque, assim, abrir uma empresa é uma coisa que sempre pipoca nas pessoas. As pessoas têm um dinheirinho, elas falam, eu preciso abrir um negócio. Abrir um negócio, ao meu ver, é sempre muito arriscado. Sim. Porque pode não dar certo.
Você não vai abrir um negócio para ganhar a mesma coisa que você ganharia no Tesouro Direto, porque você tem um risco maior.
É isso que eu ia te perguntar. O cara tem lá, vai, uma milha para botar. Compensa abrir um negócio?
Então, essa é uma pergunta boa, assim. Pra você ganhar dinheiro, você precisa fazer algo melhor que os outros.
Eu vou anotando aqui porque eu tô pensando na resposta.
Não.
É mais só você pegar o WhatsApp dele, toda vez que você tem uma pergunta, você já faz
isso. Não, porque você tem que pensar assim, o que eu faço melhor que os outros? Então, por exemplo, lá minha produtora, que chama Prime Talk, quem quiser entrar, primetalk.com.br, a gente entende, porque a gente tem uma linguagem meio jornalística, que eu venho do jornalismo, o Doni também, então a gente, muita gente trabalhou, ou trabalha ainda no jornalismo e trabalha com a gente, e a gente fala, não, a gente consegue uma qualidade muito boa, que não tem igual. Não é o melhor preço, mas é a qualidade, então esse é o nosso foco. A gente fala, isso eu faço melhor que os outros. Ou seja, os outros não conseguem fazer nessa qualidade. Se conseguissem, aí sim, nessa qualidade, o preço seria muito maior. Então a gente é competitivo nesse sentido. Então, primeiro você fala, o que você faz melhor que os outros? Você tem preço para isso? Então, e também não adianta assim, eu faço uma qualidade melhor que os outros, o meu preço é maior, mas se ninguém se interessa por essa qualidade. É por isso que a gente não atende pessoa física. Porque pessoa física, o cara lá tem um sobrinho que edita, faz. Ele faz. Não é aquela qualidade. Mas às vezes o cara fala, eu não preciso dessa qualidade. Okay. E se você pegar vários casos de TikTokers, ou Kawaii, ou Instagram, você vê caras que fizeram um puta sucesso, que a qualidade visual não é ruim. E aí é o que eu vou falar pro cara, você tá errado? Não, ele tá certo.
O Whindersson, a GoPro e um sótão. Bizarro, né?
Conteúdo.
E ele é foda.
Conteúdo. Não, conteúdo. A gente cuida de conteúdo e de qualidade, mas assim, o nosso é mais jornalista.
Minha dúvida é sempre essa. Você pega um dinheiro, investe num lugar e
não,
deixa
você tem que simular.
Você monta um bar
mas,
e fica
assim,
refém desse
então,
bar.
Mas aí que tá.
Eu vai falar pra você montar um bar.
Aí que é? Eu não montaria um bar pra ganhar menos de 30%, 40% ao ano. Isso sem o trabalho, porque as pessoas também falam assim, eu pego R$1 milhão, monto um bar e aí eu tenho que ficar trabalhando no bar. Só que aí você não desconta o salário, porque quanto custa um cara que gerencia um negócio de R$1 milhão? Sei lá, R$5 mil, R$6 mil. Então, teoricamente, você deveria pagar R$5 mil para alguém e ser o dono. Mas a produtora da pandemia, a gente teve dificuldades, né? Ela se paga tudo, a gente tem vários projetos, mas teve... É difícil, porque você tem uma produtora relativamente pequena, uma produtora de boutique, sei lá, tem umas 20 pessoas, mas são pessoas que dependem disso. Então você vê, você tem um bar, né? Você tem famílias que acabam dependendo disso. Mas é legal, assim, um país próspero é um país em que as pessoas queiram empreender, queiram fazer negócio. Agora, sair abrindo um negócio só porque você tem dinheiro ou porque você gosta de bar, você vai abrir um bar, a chance de dar errado
é melhor deixar o dinheiro paradinho lá, né, Marina?
Eu acho. Ainda mais se você for pedir conselho para ele.
Na teoria, todo economista deveria ser bem-sucedido, próspero e rico. Você, como um cara bem-sucedido, o que você diz que diferencia os economistas que dão certo e, na verdade, qualquer pessoa que consegue ter sucesso no mercado financeiro das outras?
Não, eu acho que economistas têm de várias objetivos, né? A economia é uma ciência humana. Então, você tem o cara que quer fazer políticas públicas. Esse cara de políticas públicas, o sucesso na carreira não significa que ele vai ter sucesso financeiro. Porque se ele for um cara honesto em políticas públicas, ele vai ganhar o salário que o governo paga, que, por definição, não deve ser alto e nem... deve ser um salário normal. Então, assim, sucesso financeiro é diferente de sucesso na carreira, né? Sim. O sucesso na carreira está muito ligado, o sucesso financeiro está muito ligado ao que você gera de dinheiro, né? Então, por exemplo, o Neymar. O Neymar vale mais de R$1 bilhão. Não porque chutar uma bola é mais difícil que operar uma pessoa. Ou porque quer arrumar um carro. Isso está ligado à quantidade de dinheiro que ele gera. Ele gera não sei quanto e aí ele fica com uma parte ainda pequena disso. Outro dia também me perguntaram, mas a Marta, né, foi melhor do mundo, não sei quantas vezes, por que ela não ganha tanto dinheiro? Não é uma questão de injustiça, é uma questão... E não é uma questão de gênero também. Mas, é uma questão de você pegar a Anitta gera muito mais. Está ligado a quanto você gera. Então, isso eu acho que é uma coisa. Assim.
Mas dentro do mercado financeiro, especificamente, quem decidiu ir para o mercado financeiro? Porque eu acho que existe muito mais do que você entender sobre a economia, né?
Eu acho assim que 30% é o que você consegue controlar da sua vida, né? Assim, sua preparação, seu estudo. E 70% é aleatório, assim, conhecer pessoas. Assim, eu pego na minha carreira pessoas que acreditaram em mim, me ajudaram, assim, dando uma chance, assim. É aleatório, mas aí todo mundo fala assim, não, mas mais da metade aleatório, mas eu vou cuidar dos 30 que eu posso, assim. Mas eu não acho, assim, que o cara que tem sucesso necessariamente é melhor. Só que quanto mais preparado você tá, maior a chance também, né? Que você tem informação. Disso. Então, assim, e cada um tem uma história, mas eu sempre investi muito tempo... estudando, que eu falo, não, quero estudar, porque aí vai ser um diferencial meu. Tem gente que consegue isso sem estudar, tem gente que consegue fazendo conexões, eu acho que tem vários caminhos. E momentos, por exemplo, eu saí da Globo num momento que as fintechs estavam bombando. E aí eu fiz, né, uma parceria com a Easy Invest, que era a segunda maior corretora do país. Logo foi vendida para o Nubank, e aí eu virei um parceiro do Nubank. E então, quer dizer, tem muito a ver também com a hora que você saiu para poder fazer esses negócios, né? E é difícil, assim, por exemplo, se o Steve Jobs nascesse na década de 30 ou antes, sei lá, quando não tinha nem o carro, talvez toda a inovação dele não fosse possível se ele nascesse, sei lá, na Namíbia. Então, acho que tudo é circunstancial. É claro que a gente, como ser humano e como professor, quer falar, não, depende de você. Você chega para o seu filho, né? Você fala não assim, estuda, seja o melhor, que você vai se dar bem na vida. Mas isso não é necessariamente verdade. Assim, tem vários fatores que você não tem controle, né? Você pegar, sei lá, o que te levou para a Globo, o que te levou para a Globo. Às vezes são detalhes que
Nossa, não... eu chamo de sorte, né? Que eu falo que é quando você tá na hora certa, no lugar certo. Aí o talento encontra oportunidade.
Você tem que estar preparado, assim, porque às vezes se você não estiver preparado, não adianta isso. Mas assim, cara, se pegar o...
Mas dá pra quebrar, o Elon Musk, quantas vezes ele quebrou? Eu vejo,
sim, mas assim...
O cara quebra toda hora, parece que ele... Porra.
Não, mas de quantas vezes eles... mas aí que tá, né? A história dele tem muita influência. Às vezes você tem um grande inovador... que num país da África, ou numa região mais, num rincão brasileiro, talvez o cara tenha muito mérito e não consegue, assim. Eu não acho, assim, que a vida é justa, assim, que os melhores sempre sobressaem. Assim, as coisas não são tão fáceis. Que, talvez fosse legal essa justiça, mas ela não existe, assim. Eu acho que você prepara, eu tenho um filho pequeno, eu tento preparar para o mundo, e assim, ó, você vai fazer o seu melhor, você vai encontrar gente que vai se dar melhor, às vezes sem merecer, gente que vai se dar melhor, pior e merecia, vai ter gente que você vai encontrar que vai ter muito mais dinheiro que você, vai ter gente que vai ter menos, assim, eu acho que é essa compreensão de vida, mas faz o seu, né?
As minhas filhas me perguntam muito se eu sou rico, mas você é rico?
Você fala, a mamãe é.
Eu falo, não sou nada. Pobre, não peça nada. Mas elas são muito bonitinhas, assim. Tipo, você vai no mercado, fala assim, ó, vocês podem escolher um doce. Aí elas escolhem um. Aí ela vê outro, ela tira do carrinho.
Ela faz a escolha.
Ela consegue fazer a escolha. Isso eu...
Ô, Samir, onde você quer chegar? Tipo, daqui 10 anos, onde você quer estar?
Eu tô curioso também.
Você tem isso na sua cabeça?
Não, eu...
O Sam é um cara muito centrado, mas muito centrado.
Não, eu não tenho...
Ele é muito liso.
Eu não tenho, assim, aonde eu quero chegar. Acho que todo ser humano tem vontade de se tornar melhor, né? Eu quero ser melhor que hoje, assim. Hoje eu trabalho com comunicação, né?
Mas seja... você gostaria, sei lá, de ter um programa seu?
Não, eu acho assim...
Vai ser natural, isso vai acontecer. Você é muito bom.
Não, eu já tive. Né? Na Globo News eu tinha um programa meu, agora na Jovem Pan, que vai estrear a quarta, tem um que eu vou também co-apresentar, mas assim, o meu ideal, assim, não quero ter um programa ou isso, eu acho que você tem que fazer coisas relevantes. Às vezes, você sendo comentarista, você pode falar 3 minutos e impactar um monte de gente. Tem gente que nem tá na TV, um YouTuber, você vê lá que ele faz um vídeo e impacta isso. Sim. Eu acho que a questão é impactar pessoas, né? E aí tem os dilemas, né? Pra mim, não basta só impactar. Você tem que falar uma coisa que seja honesta e que, de fato, faça diferença na vida das pessoas. Então, tipo, eu acho que...
O canal do Samidana no YouTube, vocês
não, isso já
a gente tem o Invest News. Tem o Invest Cafeína. News. É o Cafeína, que mudou hoje o cenário aí, quem quiser ver. Investnews.com.br é o site, né?
É legal. Cara, quer perguntar mais coisas, não, Marina?
Tá tudo ótimo.
Tá tudo certo?
Tá tudo certo. Sei então, tá. Tudo já.
Quer?
Não, Sammy, como a gente estava falando a respeito da parte do sucesso no mercado de economia, eu queria saber, porque tem muita gente hoje na internet vendendo, como a gente falou, vendendo o sucesso na internet e tal, e a gente vê cada dia os jovens mais engajados nessas questões financeiras. Eu fico vendo um menino de 17 anos dando aula de finanças, e até tem um menino que eu admiro muito, que é aquele favelado investidor,
está
se despontando bastante. Qual que é a dica que você dá para um jovem que está começando hoje nesse mercado?
Então... Eu sou um tiozão, assim. Eu acho que você tem que estudar os fundamentos, assim. Eu acho que você tem que estudar matemática, você tem que estudar computação, você tem que estudar os clássicos de finanças, você tem que saber a teoria moderna de carteira, saber como é modelo de Black & Scholes, modelo CAPM. Só que o que eu vejo na internet é que o cara acha, ele meio que ignora toda a teoria, normalmente o que ele fala, inclusive vai contra a teoria, não tem dados que respaldam, né? Então, quer dizer, às vezes ele conta um caso que é verídico, mas não tem uma amostra estatisticamente significativa, e tem uma multidão disso, assim, de gente que segue, tá? Não tô falando do favelado, tô falando em geral, gosto do trabalho do favelado investidor e de vários outros, mas tem muita gente, assim, que se você passar pelo escrutínio da ciência, não sobra. Aí, assim, não, quem sou eu para falar que isso não vale, assim, pra mim, eu não sou o público, se alguém me perguntar, eu não indico isso, mas esses caras estão fazendo sucesso. O problema é que eles ganham dinheiro, eles falam assim, eu vou te ensinar a ficar rico, mas de onde veio o dinheiro do cara foi vendendo o curso de como ficar rico. Então,
curso vende, né?
Curso,
curseria da vida tá vendendo demais.
Eu não tenho nada contra, eu até vendo curso, às vezes, mas eu tento ser o mais honesto possível. Então, meu curso não vai deixar o cara rico, não vai... Assim, não tem uma fórmula mágica, e é tudo respaldado
Não tem como garantir, né?
E a literatura de finanças. Mas eu sei que, assim, por exemplo, você fala de fundo de investimento, 95% dos fundos não batem o mercado. Sim, isso é um fato. Nos Estados Unidos é um fato no Brasil. Então, quer dizer, se você escolher aleatoriamente um fundo de investimento, você tem muito mais chance de estar pior do que se fizesse o investimento sozinho. Então, eu mostro, assim, a literatura de finanças e escolhe. Mas é difícil competir com gente que fala... coisas que, como eu falei, não tem respaldo. Ele fala, não, eu transformei isso em tanto. Mas, por exemplo, o cara que jogou na loteria transformou, sei lá, quanto custa o bilhete? 3, 4, 5 reais em milhões. Mas se você for jogar na loteria por causa disso, a grande chance é você perder dinheiro. Então é mais ou menos essa a
então você fica ligado. Ó, Sammy, obrigado.
Foi um prazer.
Foi uma honra de verdade.
TalkCast.
De verdade, eu te acho muito inteligente.
Valeu, Vitor. Eu também admiro o trabalho de vocês.
Vou te dar
arrumar...
dinheiro, vou comprar teu curso.
Não, vou arrumar um curso pra vocês.
Boa, então, ó. Sigam o Sam e Dana. Primeiro, ó, sou Prime Talk Oficial. Quem é o Prime Talk? São vocês? Prime Talk?
Não, Prime Talk é a produtora.
Mesmo. Ah, só, tô vendo aqui.
É o meu do Doni. Prime Talk Oficial.
Então, ó, Prime Talk Oficial é o do Sam e Dana lá. Head de conteúdo. Isso é muito bom, é muito chique. Você tem uma profissão que o nome é em inglês, né?
É.
Eu sou head de conteúdo.
Isso é uma pessoa chique. Da Easy
Invest. É, agora do Invest News, né?
Ó, o que eu sou bom, Sami.
É pra dar o nome.
Eu sou bom em criar campanhas. Então, quando você precisar, pode me chamar.
Vou te chamar.
Eu adoro, eu faço as da Anitta, de Rexona e tudo mais.
Você fala pra ela me mandar embora lá.
Não, eu vou falar bem de você pra ter reunião daqui a pouco, inclusive. Boa. Então, ó, Easy Invest e do Invest News BR, você segue lá. E segue também o Instagram do Sami Dana com Y. Sami Dana Oficial, uma honra até aqui. Muito obrigado, viu?
É um prazer, Vitor. Também admiro muito o trabalho de todos vocês.
Muito obrigado.
Vitor, sou seu fã, faz muita coisa também, apresenta, faz show.
Tô cansado, Sam, mas tô...
É o Uber, vai ganhar no giro. É que nem eu.
Quando eu venho de Mogi pra cá, eu venho fazendo
Uber. Não, Uber que vai ganhando no giro.
No montanha. Tô com dois podcasts, dois programas na RedeTV.
Programa aberto, TV aberta, daqui a pouco tem TV
já. Tem merch domingo. Tamo feliz,
prazer, gente.
Tamo feliz também aqui com o Fortalecast. Siga aí, siga todo mundo que tá aqui, porque esse foi mais um Fortalecast. Tamo junto, valeu.
Beijo, tchau.